Olá, Santos, graça e paz. Pastor Wendel aqui mais uma vez para ministrá-los uma palavra rema, aquela palavra escondida que se encontra de trás da letra. Bem, o texto que hoje eu quero explanar está em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Que diz o seguinte: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ok? Muito bem. Hoje eu quero falar sobre paternidade em níveis proféticos. Se você não sabe, a paternidade, ela é um desenho espiritual desde os primeiros dias da existência da Terra. Deus sempre trabalhou com a paternidade. A verdade é que Deus é um bom pai que tem interesse em desenvolver uma paternidade com os homens. Se você observar bem, no Jardim do Éden, o próprio Deus, todo dia, na viração do dia, ele descia das alturas do seu trono a encontrar-se com Adão e Eva para desenvolver a paternidade espiritual. E a paternidade, obviamente, envolve pai e filho, filho e pai. E nessa fusão, nessa ligação, desenvolve-se confiança, credibilidade, transferência de autoridade, de responsabilidade, de missão. Enfim, desenvolve-se o amor, a afeição. Paternidade espiritual envolve essas e muitas outras coisas. E se você perceber, essa paternidade espiritual, ela trouxe muito desconforto para Satanás. Porque Satanás, ele, por mais que ele possuísse uma glória sem precedentes como querubim ungido, que era o único querubim no terceiro céu que estava na categoria de ungido, por mais que ele tivesse toda essa grandeza, ele sabia que Deus Pai não o via como um filho, assim como todos os demais anjos no céu. Quando ele percebe que Deus faz questão de descer das suas alturas, da sua majestade no céu, e se relacionar com um homem tão intimamente como ele fazia, então ele percebeu que o trato de Deus para com o homem era diferente de como ele fazia com os anjos. É óbvio que Deus ama toda a sua criação, ama os anjos que estão no céu, todos os seres celestiais que estão à sua volta, ele ama todos. Mas Satanás foi movido por uma violência no seu coração, desenvolveu a iniquidade dentro da sua alma, fez com que a violência dos seus comércios se manifestassem, como diz o profeta Ezequiel. Então ele percebeu que a afeição de Deus para com o homem era diferente pelo fato de o homem ser a coroa da sua criação. Então isso o incomodou de tal maneira que depois de ser banido, ele entra no jardim muito mais do que derrubar o homem, fazer o pecado entrar no mundo, colocar declínio na criação. Muito mais do que isso, o que ele queria era romper as estruturas da paternidade que existia entre Deus e o homem. Porque a paternidade sempre, e desde o início, desde os primórdios da Terra, foi o alvo de destruição de Satanás. Porque Satanás odeia o princípio da paternidade. Então ele entra no jardim e desfaz aquilo. É por isso que eu disse no começo desse podcast que a paternidade é um desenho espiritual que foi feito desde os dias antigos. Tratando-se dos dias de hoje, irmãos, como é importante o desenvolvimento da paternidade. Como é importante termos em nosso meio muito mais do que pastores, muito mais do que líderes, muito mais do que homens que desenvolvem autoridade. Nós precisamos nesses dias de pais espirituais que gerem filhos espirituais com seu mesmo DNA, com seu mesmo caráter, com a sua mesma unção, com os mesmos dons. Uma cópia perfeita de um pai espiritual. Então, a Igreja do Senhor Jesus hoje possui muitos e bons líderes, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, mas tem poucos pais, pouquíssimos. O próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, diz: vocês têm muitos aios, são guias. Aios fala de guias. Muitos guias, mas poucos pais. O próprio apóstolo Paulo, nos seus dias, identificou a ausência da paternidade espiritual naqueles dias. Ele identificou a escassez de pais que dão destino a filhos. Exatamente porque lá no passado Satanás interrompeu, ou tentou interromper. Na verdade, ele pensou que interrompeu. Corrigindo aqui. Porque ele não interrompeu coisa nenhuma, porque Deus sempre tem um plano B. E nós sabemos que todas as coisas acontecem por permissão dele e ele conduz toda a existência da Terra dentro do seu plano perfeito. Mas muito bem, depois daqueles dias, Deus tentou ativar novamente a paternidade em níveis proféticos. Se você conferir aí na sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, mostra uma direção que Deus deu depois de ele ter fugido da ameaça de Jezabel, ter se escondido em uma caverna, enfim. Vocês certamente conhecem esse texto. E ele deu uma direção para Elias. Olha o que ele disse para Elias. 1 Reis 19, 19. Depois ele dá a instrução para Elias, né? De ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. A versículo 19 diz: assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele, um sinal do chamado de Eliseu. Ok? Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta. O que te fiz eu? Era uma pergunta assim, um tanto com um senso de humor, né? Assim Eliseu o deixou e voltou. O final do versículo 21 diz: então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Ok? Então aqui Deus dá uma instrução para Elias iniciar, reativar o princípio da paternidade em níveis proféticos, que é uma paternidade realmente impressionante. Elias chama Eliseu e desde então Elias começa a gerar o ministério de Eliseu através da sua paternidade. Elias agora é como um pai espiritual para Eliseu, e Eliseu, obviamente, como um filho espiritual para ele. Observe que naqueles dias, irmãos, havia escola de profetas que o próprio Elias era responsável. E ali havia muitos filhos de profetas, mas apenas, no meio deles, apenas um filho existia ali, que dentre eles foi Eliseu o escolhido. Então ali começou-se a se desenvolver uma paternidade, um relacionamento entre Elias e Eliseu. Era bem verdade que as duas personalidades eram bem distintas. Elias era um homem um pouco mais rude, um pouco mais solitário. Eliseu, um homem um pouco mais sensível, que gostava de estar rodeado de pessoas. Mas isso não iria influenciar ou afetar de maneira alguma o plano de Deus, o projeto do Eterno, no que diz respeito à paternidade profética e à transferência de um legado e de uma missão. Então eles começaram a caminhar juntos nesse tempo por longas datas, até que um dia aconteceu algo. Chegou o tempo do Senhor tomar Elias. E isso já se daria de uma forma muito repentina, né? Porque o próprio Elias comentou para Eliseu que ele seria tirado dele se, né? E aí Eliseu foi e perguntou, Elias perguntou o que ele queria que fizesse para ele, e ele pediu a porção dobrada da sua unção, legitimando a transferência da paternidade profética de Elias para Eliseu. E como Elias sabia que isso seria muito repentino, ele disse: "Bem, se tu me vires quando for tomado de ti, será feito. Se não me vires, então não será feito." E nós sabemos de toda a história. Eliseu, de fato, viu quando Elias foi tirado dele, recebeu a capa que saiu de Elias, simbolismo da aprovação profética de Deus e da transferência do ministério de Elias para Eliseu. E Eliseu, nos seus dias, entendendo que a paternidade profética era algo geracional, como disse em outro momento, quis dar continuidade a esse legado profético e chamou para si o homem que nós conhecemos como Gease, ou Geazi. E a questão é o seguinte, queridos. Quando Eliseu decide chamar Gease para andar com ele, Eliseu, em outras palavras, estava querendo transferir o seu legado profético para Gease. Assim como Elias fez com ele, a intenção de Eliseu era fazer a mesma coisa com Gease, transferir a sua porção, o seu legado, para Gease. Só que o que acontece é, como vocês todos sabem, é só conferir nas escrituras, a paternidade profética geracional, o legado de Elias, foi estancado, foi paralisado, obstruído em Gease. Porque quando Gease toma a atitude de proceder neciamente, recebendo presentes que eram de Eliseu, por parte de Naamã, e Eliseu não aceitou esse presente. Então ele procedeu neciamente, dizendo, alcançando Naamã no caminho de volta, né, quando Naamã estava se deslocando para voltar para sua terra. Gease vai em busca de Naamã e mente, dizendo que Eliseu tinha mudado de ideia e que agora queria os presentes de Naamã. E nós sabemos muito bem que Naamã, muito agradecido pela ação sobrenatural de Deus através de Eliseu na sua cura da lepra, abençoa a Eliseu, supostamente falando, dando muitos presentes para Gease. Mas nós sabemos da história, resumindo, Gease esconde aqueles presentes. Eliseu o confronta em seguida, dizendo que foi com ele em espírito quando ele alcançou as carruagens de Naamã. Isso é um nível profético impressionante quando você se move em espírito de uma forma sobrenatural. E então
A lepra que estava em Naamã como sentença se apega a Gease. Automaticamente, a paternidade profética geracional que devia ser passada para Gease é interrompida ali. Simplesmente ali. Não dava mais para dar continuidade ao legado. É por isso que Deus, e eu repito o texto inicial que eu mencionei em Malaquias, Deus disse que enviaria outra vez o profeta Elias para a terra. Nós sabemos que a gente limita muito esse texto na pessoa de João Batista, que de fato era Elias, o espírito de Elias, né? A unção de Elias. Não era uma reencarnação, era a unção que estava em Elias, agora repousava sobre João Batista. Mas a gente esquece que essa profecia tinha dois níveis de cumprimento e de revelação. Nesse caso de João Batista, e também o fato de que Elias começou a paternidade entre os homens e transferiu isso para Eliseu. E quando Eliseu ia transferir para Gease, interrompeu ali. E como isso começou em Elias, Deus disse: eu vou enviar novamente o profeta Elias. Ele, em outras palavras, ele estava dizendo: eu vou enviar novamente sobre a terra a paternidade profética para ser desenvolvida entre os homens. A saber, na igreja. Eu vou enviar novamente a paternidade para que os relacionamentos sejam muito além de pastor e ovelha, líder e liderado, seja entre pai e filho, filho e pai. Vocês conseguem me compreender, queridos? Então, assim, aquilo que foi interrompido, o Senhor quer recomeçar, quer trazer uma reconfiguração aos nossos dias. Ok? E por isso ele quer trazer de volta o espírito de Elias, por causa da paternidade que começou com ele. E a prova disso, para terminar, de que o Senhor estava falando de paternidade ali, é o versículo seguinte de Malaquias, o texto que eu mencionei no começo. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso fala de paternidade, irmãos. Ok? Então entenda isso no poderoso nome de Jesus. A paternidade profética é algo impressionante que Deus quer reconfigurar novamente em nossos dias. É essa vontade de Deus, que os nossos relacionamentos dentro do corpo de Cristo sejam paternais, de pai com filho, de filho com pai, espiritualmente falando. Ok? E então isso é tão importante que o próprio Senhor diz que se isso não acontecer, ou seja, o restabelecimento da paternidade profética que começou em Elias, ele vai ferir a terra com maldição. Então, se a terra for ferida com essa maldição, ninguém tem que transferir a culpa para ninguém. A responsabilidade é da igreja. Quando a igreja assumir a paternidade, então isso não vai acontecer. Mas se a igreja negar isso, então a maldição virá sobre a terra e os responsáveis seremos nós. Ok, amados, então eu queria deixar mais esta ministração para todos que têm me acompanhado pelo Spotify, através desse podcast, ok? Fica aqui a minha ministração, que o seu espírito possa ser desperto para isso. Que você siga a vontade de Deus nessa questão de paternidade. Encontre um pai e seja um filho. Ok? Graça e paz, Deus abençoe.